No começo não era para todo mundo, depois as recomendações mudaram. Agora, cidades do Brasil já começam a obrigar a população a usar máscaras em meio à pandemia do novo coronavírus. Máscaras descartáveis, máscaras caseiras. O importante é minimizar o risco neste momento de crise. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou a Letícia Arcoverde e estou hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim do dia e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, dia em que começou a valer um decreto que obriga as pessoas a usarem máscaras de proteção no Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do Brasil. O objetivo da medida é conter a disseminação do novo coronavírus em meio à pandemia. É algo que vem ocorrendo em várias cidades do Brasil.
O decreto do prefeito Marcelo Crivella prevê multa, mas pessoas físicas não vão ser multadas. A penalidade vale para estabelecimentos comerciais. Estabelecimentos que são considerados essenciais e estão abertos durante a quarentena. Eles poderão sofrer a sanção caso permitam a entrada de pessoas desprotegidas.
O uso é obrigatório também em transportes públicos ou privados que levam passageiros. E a máscara também precisa ser usada em locais públicos, como ruas, praças, assim por diante. Painéis da Companhia de Engenharia de Tráfego da Prefeitura já vinham mostrando alertas para que as pessoas usassem máscaras e respeitassem a quarentena. O valor das multas ainda está em discussão.
Ainda no estado do Rio, o uso da proteção passou a ser obrigatório em cidades como Niterói, na região metropolitana da capital, e em Duque de Caxias e Magé, na Baixada Fluminense. Prefeituras de outros estados também estão adotando a medida.
Em Belo Horizonte, capital de Minas, a obrigatoriedade já está valendo para todo o espaço público da cidade. Isso inclui transporte coletivo e estabelecimentos comerciais que estão funcionando na quarentena. As lojas precisam colocar cartazes para informar sobre a obrigatoriedade da proteção. Tem também uma limitação de concentração de clientes dentro de cada loja. A regra diz que quem desobedecer a determinação pode até perder o alvará de funcionamento. Outras cidades de Minas também aderiram à obrigatoriedade.
Em São Paulo, maior cidade do país, o uso de máscaras é uma recomendação da prefeitura, sem ser obrigatório. A recomendação foi feita faz uma semana pelo prefeito Bruno Covas.
Também estamos publicando, a partir de hoje, um terceiro decreto recomendando que todas as pessoas utilizem máscaras de proteção em seus deslocamentos, aquelas de pano feitas em casa. Essas máscaras devem ser utilizadas todas as vezes que vamos às ruas. O objetivo é proteger.
Tá aí a fala do prefeito Bruno Covas. Bom, no âmbito estadual, o governador João Dória afirmou que vai publicar um decreto amanhã, sexta-feira, para recomendar o uso de máscaras em todos os municípios paulistas.
O Dória disse que, por enquanto, a ideia é apenas fazer uma recomendação, mas também não descartou que o uso de máscara vire algo obrigatório no futuro. A questão aí é que tanto Bruno Covas como o Dória acreditam que se tornarem uso obrigatório agora, isso pode pôr em risco o fornecimento de material para os profissionais de áreas essenciais, que precisam da proteção por estarem mais expostos ao vírus do que o resto da população.
A falta de máscaras, aliás, é um problema já enfrentado por muitos profissionais de saúde Brasil afora. Em um mês, entre março e abril, a Associação Médica Brasileira recebeu mais de 3 mil denúncias sobre a falta de equipamentos de proteção entre médicos que fazem atendimento a pacientes com coronavírus. Na maioria dessas denúncias, foi citada a falta de máscaras dos tipos necessários para se proteger contra o vírus. Logo no início da crise aqui no Brasil, em março, essa proteção praticamente sumiu das farmácias depois de tanta procura. O Ministério da Saúde chegou a fazer um apelo para que os cidadãos fizessem suas próprias máscaras de forma caseira. Assim seria possível reduzir o problema da falta de máscaras para os profissionais de saúde.
A recomendação do uso de máscaras de proteção pela população, aliás, mudou ao longo da pandemia. No começo da crise, quando o primeiro caso do novo coronavírus foi registrado no Brasil ali no fim de fevereiro, a recomendação oficial era para que usassem máscaras apenas as pessoas com sintomas da Covid-19, a doença causada pelo vírus, ou então aquelas que tivessem contato com alguém contaminado.
Na época, tanto a Organização Mundial da Saúde, a OMS, como outras autoridades sanitárias, diziam que as máscaras cirúrgicas normais não tinham um efeito significativo na hora de prevenir o contágio pelo novo coronavírus. O uso era mais recomendado para que alguém não transmitisse o vírus. Daí o fato de as autoridades falarem na época que o uso era para quem estava com sintoma. Só máscaras especiais, como as do tipo N95, que poderiam proteger de fato contra o vírus. Isso porque esse tipo de equipamento possui um filtro de ar.
Mas aí o cenário mudou no começo de abril. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos passou a recomendar o uso de máscaras por toda a população. O centro se posicionou a favor das máscaras normais, dizendo que elas podiam sim proteger as pessoas de microgotículas presentes no ar. O comunicado oficial do órgão dizia, abre aspas, o vírus pode se espalhar entre pessoas interagindo a uma curta distância, por exemplo, falando, tossindo ou espirrando, mesmo que elas não estejam exibindo sintomas, fecha aspas.
Essa nova recomendação também passou a ser feita pelo Ministério da Saúde do Brasil. A mudança aconteceu a partir de novas evidências científicas. Um estudo publicado pelas universidades de Maryland e Hong Kong na revista Nature, ali no início de abril, analisou o comportamento do vírus a partir de 246 pacientes contaminados. Os cientistas analisaram quantos vírus eram exalados na respiração por essas pessoas, com e sem máscaras.
Os pesquisadores descobriram que 45% dos pacientes propagaram menos vírus quando estavam usando a máscara. Em termos de proteção, o estudo concluiu que as máscaras cirúrgicas comuns podem não ser tão eficientes quanto as do tipo N95, mas criam uma barreira protetora extra.
Já é possível ver muita gente usando máscaras aqui no Brasil. Eu mesmo tenho saído com uma de pano. É um tipo de proteção que pode ser feita em casa mesmo, com tecido de sacos de aspirador, com cotton, composto de poliéster e algodão, e também com fronhas de tecido antimicrobiano.
É, eu também tenho usado uma de pano quando preciso sair de casa. E outro dia, inclusive, estava andando aqui na minha própria rua e passou uma moça vendendo máscara que ela tinha feito em casa. Em alguns países, aliás, usar máscara virou parte da cultura do dia a dia já antes da pandemia do novo coronavírus. A infectologista Ria Sinha, da Universidade de Hong Kong, disse à revista Time que as máscaras se tornaram um símbolo de proteção e solidariedade. Ela lembrou que o uso da máscara previne a propagação de gotículas de saliva no ar que podem carregar diversos agentes patogênicos, não só o novo coronavírus. Abre aspas para ela. Usar máscaras não é sempre uma decisão médica, mas algo ligado a práticas socioculturais. Fecha aspas.
O uso de máscaras no território de Hong Kong, por exemplo, se tornou prática cotidiana depois de 2002, quando a Ásia enfrentou um surto de SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é causada por um outro tipo de coronavírus. Além de Hong Kong, o uso de máscaras nas ruas é comum em países como a China, a Coreia do Sul e o Japão.
Mitsutoshi Hori, que é sociólogo e professor da Universidade de Chumei, no Japão, afirmou nessa mesma reportagem da revista Time que o uso de máscaras no cotidiano foi mal visto no Ocidente por muito tempo devido às normas sociais de interação entre as pessoas. Aspas para ele. Nas interações sociais do Ocidente, você precisa mostrar sua identidade e fazer contato visual. A expressão facial é muito importante.
O professor afirmou também que o item é usado não só para prevenir doenças, mas também para outros fins, como esconder pequenos machucados e até mesmo, pura e simplesmente, por uma decisão estética de moda. No Ocidente mesmo, nas últimas semanas, as máscaras estão começando a aparecer entre produtos de marcas de roupas, grifes, ou mesmo quem está fazendo a máscara caseira escolhe materiais coloridos ou ilustrados.
É, mas os tempos agora estão além da estética. Vamos ver se a moda pega mesmo no Brasil, seja por orientação ou por obrigação.
A curva de contaminações durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil ainda está subindo. Os sistemas públicos de saúde estão pressionados. E nesse contexto tem um movimento encampado por entidades de profissionais de saúde que se chama Leitos para Todos. É um movimento que defende uma fila única para atender os casos mais graves da Covid-19. O Estevão Bertone, redator aqui do Nexo, explica para a gente como funcionaria essa fila única.
Oi, Conrado. Essa campanha defende que o poder público requisite os leitos de UTI do setor privado que estão ociosos. Em troca, haveria o pagamento de indenização pelo uso desses leitos, o que já é previsto na Lei de Calamidade Pública e nas leis que criaram o SUS no início dos anos 90. Haveria, portanto, um sistema que unificasse todas as vagas de UTI públicas e privadas no país, e o SUS estadual, ou seja, as Secretarias Estaduais de Saúde, coordenariam o preenchimento das vagas. Dependendo da gravidade da pandemia no país, essa medida ajudaria o sistema de saúde a ganhar mais tempo e se preparar para abrir mais leitos na tentativa de atender todos os doentes antes de um colapso. É importante lembrar que esse modelo já existe no Brasil no caso dos transplantes de órgãos. Todos os pacientes nessa situação, tendo plano de saúde ou não, esperam na mesma fila.
Bom, Estevão, como você disse, é algo que já está previsto, mas isso depende dos poderes executivos. O que esse movimento está fazendo para tentar emplacar a ideia?
Esse caminho já foi tentado na justiça. Em março, o PSOL entrou com uma ação suprema para obrigar o governo a requisitar os leitos privados de UTI, mas o ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido. Segundo ele, não é papel da justiça intervir na administração da União, estados e municípios, pois isso violaria o princípio da separação entre os poderes. Ele considerou que o executivo tem todas as ferramentas para tomar essa decisão e que ainda era cedo para presumir a omissão dos gestores públicos nessa questão. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, havia cogitado essa possibilidade, mas com a mudança na pasta, o tema não foi mais discutido. Alguns deputados apresentaram projetos de lei defendendo a ideia da fila única, mas eles ainda não foram discutidos.
Esse texto do Estevam você pode ler amanhã no Nexo. Vai lá no nexojornal.com.br. Os materiais sobre a pandemia estão com acesso livre.
A gente vai agora ouvir o João Paulo Charlot, correspondente do Nexo em Paris. O João fala pra gente sobre suspeitas que pairam em torno da China em meio à pandemia. China, que foi o primeiro país a ter um surto do novo coronavírus.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com essa. Um grupo de médicos da Faculdade de Saúde Pública de Hong Kong divulgou um estudo essa semana que afirma que o número total de pessoas contaminadas pelo coronavírus na China pode ter sido 7 vezes maior do que o admitido inicialmente. Esse estudo veio reforçar com argumentos científicos a onda de desconfiança que já fez líderes dos Estados Unidos, da França, da Austrália e do Reino Unido criticarem Pequim pela falta de transparência. Os pesquisadores de Hong Kong mostraram nesse estudo que a China mudou 7 vezes o critério para determinar os sintomas e características do coronavírus. Segundo eles, os boletins de todos os casos registrados na China deveriam estar sendo revistos agora à luz dos critérios atuais, o que registraria um número final de infectados 7 vezes maior do que a China divulgou até o mês de março. No início deste mês de abril, autoridades de Wuhan, o epicentro mundial da pandemia, já tinham feito uma atualização na contagem da cidade, que tem 11 milhões de habitantes. Essa recontagem local fez o número total de mortos subir 50%. Os chineses dizem que não estavam escondendo informações, mas que a transmissão de dados demora e daí a defasagem. À medida que a pandemia se alastra descontroladamente pelo mundo, a credibilidade chinesa passa a diminuir. Os dados registrados em outros países são muito diferentes dos dados chineses. E especialistas internacionais dizem que a falta de informação confiável prejudica o trabalho que todos tentam desenvolver agora. É difícil separar o que é esperteza e o que é simplesmente limitação e dificuldade em meio ao caos que o mundo sanitário, político e econômico vem enfrentando com essa pandemia. Ainda assim, o que as críticas e desconfianças sobre a China demonstram é que ainda haverá muita roupa suja para lavar e muita competição entre as potências no futuro.
Das medidas para que a população brasileira use máscara nas ruas contra o novo coronavírus, passando pela proposta de fila única de leitos para atender quem fica doente, e fechando com a suspeita sobre os números chineses na pandemia, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevam Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã eu tô aqui com você para o Extratos da Semana, um resumo das notícias que mexeram com o país e o mundo nos últimos dias. Até lá!